Espalha amor por aí. Espalha amor por aí. Espalha amor sem nem sentir. Ali, acolá, mas volta pra cá. Vem, não demora. Ah, essa nuvem que não chega a eclipsar o teu olhar. Espalha amor por aí. Agora vem sentir, porque eu já estou aqui. Bem-vindas e bem-vindos ao 23º programa O Mundo da Língua Portuguesa, com o texto Espalha Amor por Aí, de quem vos fala. E já estamos no segundo mês do ano, fevereiro de São Valentim, do Carnaval e da celebração dos 100 anos do modernismo no Brasil. Fiquem na nossa sintonia com uma programação cheia de muitas novidades e partilhas na Rádio Olavide, estação radiofônica da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha.
Feliz mês de fevereiro, companheiras e oyentes alrededor del mundo. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa y mucho más. Quedaros con nosotras en este segundo mes del año. Cuidaros, mucha salud y un mes lleno de furia y alegría, como dicen mis compañeras brasileñas de programa.
Isso mesmo, Ana Margarida. Muita folia e alegria neste mês tão carnavalesco, mas que ainda requer todos os protocolos sanitários que uma pandemia necessita. Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Y con nosotras, como siempre, la presencia muy especial de Miriam Toro a los controles. ¿Cómo podríamos quedarnos sin ella? Es imposible. Así que Miriam, bienvenida siempre.
Esta es la primera emisión en territorio hispalense alrededor de un programa en portugués en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Y ya va aquí nuestro inmenso bem-haja, a Radio Olavide y a nuestra gestora, Noelia Cameron Nunes. Obrigada.
Também queremos agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook e também no Instagram.
Viva a língua portuguesa! Sabéis que a língua portuguesa é falada oficialmente em 9 países e em todos os continentes? Pero sobre isto e muito mais, hablaremos dentro de muito pouco.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Chamo-me Neiva Copado e eu estudei português na Universidade Pablo de Olavide, com a professora Gisele Mendes. Eu estudei português porque eu morei em Lisboa há 4 anos e gostei muito, muito da língua portuguesa. E também porque eu sou uma apaixonada da cultura dos países lusófonos.
Agora, Maria João, estou curiosa para saber o que teremos no nosso primeiro bloco literário.
Meninas, neste mês de fevereiro trago-vos um tema que pode gerar atividades muito giras sobre o Carnaval. Já tivemos blocos literários no nosso programa citando uma das grandes autoras da língua portuguesa, Sofia de Melo Breiner Andersen, que nasceu a 6 de novembro de 1919. No Porto, pois sim, na minha terra natal, onde passou a infância. Além da literatura infantil, Sofia escreveu também contos, artigos, ensaios e teatro. Traduziu Eurípides, Shakespeare, Claudel e Dante e, para o francês, alguns poetas portugueses.
Pois, Maria João, a Sofia de Melo é uma autora inesquecível. A sua obra está traduzida em diversas línguas e foi várias vezes premiada, tendo recebido, entre outros, o Prémio Camões 1999, o Prémio Poesia Max Jacob 2001 e o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. A primeira vez que um português venceu este prestigiado galardão.
A Sofia de Melo é sempre um sinónimo de uma excelente leitura. A minha sugestão é que os nossos ouvintes conheçam a obra desta autora chamada O Colar, que narra uma peça de teatro que tem como cenário a cidade de Veneza e apresenta a história da jovem Vanina que se apaixona por Pietro, um fidalgo arruinado que ganha a vida a cantarolar pelos canais da cidade. Os alunos de português como língua não materna poderiam recriar pequeninos textos com temas relacionados ao primeiro amor ou ao primeiro desgosto de amor de uma jovem, aos cenários carnavalescos de Veneza e de outros países, partilhando as suas diferenças e semelhanças. Também sugiro aos colegas docentes oficinas criativas com workshops de máscaras venezianas e concursos de quadras poéticas carnavalescas.
Sugestões anotadas para as minhas aulas de PLE aqui em Jaén e da Gisele e da Elizabeth em Sevilha. Valeu, Maria João.
Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já as nossas primeiras entrevistas de fevereiro.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Chamo-me Alicia, sou da Almeria e tive aulas de português com a professora Gisele Mendes em Sevilha. O português significa muito para mim e sempre vai ter um lugar muito especial no meu coração, porque comecei a estudá-lo durante o meu Erasmus no Porto, uma das melhores experiências da minha vida. Hoje em dia, esta língua é também muito importante para mim no trabalho, já que sou jornalista, mas também durante o meu tempo livre, pois, por exemplo, a bossa nova, de origem brasileira, é um dos meus estilos musicais favoritos.
Seguimos com o 23º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de fevereiro, entrevistas para lados especiais. Recebemos com muita alegria, na Rádio Olavide, Matilde Scaramucci, da Universidade de Campinas, Unicamp, no estado de São Paulo. João Morgado, premiado poeta e romancista português. E fechamos este bloco com muita alegria, diretamente da Alemanha, com Lucilene Lisboa Reberg, grupo de pesquisa, linguagem e cognição LINCUSP. Comecemos por São Paulo.
Matilde Scaramucci. Muito bem-vindo ao 23º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou o seu trabalho de difusão com a língua portuguesa?
Olá, ouvintes da Rádio Olavide. Olá, professora Gisele Mendes. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória na área de português como língua estrangeira. Mas antes, devo me apresentar. Sou professora titular aposentada do Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp. A Unicamp, ou Universidade Estadual de Campinas, é uma das 3 universidades públicas do estado de São Paulo, localizada em Campinas, onde moro, e fica a uma distância de 92 quilômetros da cidade de São Paulo. Pois foi nessa universidade que construí, e posso dizer que ainda continuo construindo, minha carreira acadêmica, que já tem mais de 40 anos. Apesar de aposentada desde 2018, ainda sou pesquisadora colaboradora voluntária do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da minha instituição, onde orientei e ainda oriento vários alunos, no momento somente de doutorado, todos na área de avaliação em contexto de língua estrangeira, português e inglês, que é a minha área principal de atuação. Para que entendam como se iniciou o meu trabalho no português língua estrangeira, eu preciso recuperar um pouquinho alguns fatos. Entrei na Unicamp em 1982, depois de ter morado alguns anos na Califórnia, onde fiz mestrado, na área de ensino de inglês para falantes de outras línguas. Pelo fato de minha pesquisa ser na área de avaliação, fui convidada no início dos anos 90 a participar de um projeto que envolvia a elaboração de um exame de proficiência em português para alunos estrangeiros e membros da comunidade da Unicamp. Inspirada pelas leituras e reflexões que vinha fazendo em minha tese de doutorado, que eu desenvolvi no Departamento de Linguística da Unicamp, elaborei as primeiras tarefas integradas de leitura e escrita do teste, né, para esse projeto, o que era bastante inovador na área à época. Não sei se vocês sabem, mas esse teste acabou sendo o embrião do CELPE-BRAS. Em 93, fui então convidada a participar da comissão técnica responsável pelo exame e posso ser considerada uma de suas autoras. Estou na comissão até agora, onde tenho desenvolvido inúmeras atividades, mas muito do que define o exame, como ele é hoje, foi pensado e desenvolvido naquela época. Mas aí eu vi que a área de português língua estrangeira era uma área incrível, com muita coisa para ser feita. É importante lembrar que minha universidade é uma das precursoras nessa área no Brasil, com um trabalho pioneiro, não apenas no ensino de português para estrangeiros, mas também no ensino sobre o ensino de português, desenvolvimento de materiais didáticos, pesquisas na pós-graduação. Como curiosidade, o primeiro seminário de português língua estrangeira do Brasil foi lá realizado. O que criou um ambiente propício para minha inserção na área e para o desenvolvimento de pesquisas. Participei, assim como outros colegas, e ainda participo, de assessorias para o MEC, Ministério das Relações Exteriores, fui convidada a dar cursos em inúmeras instituições, enfim, uma longa história de que muito me orgulho, mas que não conseguiria abordar no tempo de que disponho neste programa. Para quem tiver interesse, essas questões estão mais detalhadas em duas entrevistas que dei recentemente, e que podem ser acessadas online, uma na revista Em Aberto, do INEP, no volume 32, de 2019, e outra em um livro intitulado Diálogos com Pesquisadores, que acabou de ser publicado pelas minhas colegas Ana Cecília Bison e Cláudia Rocha, e pode ser acessado a partir do site do IEL, que é o meu instituto, https://www.iel.unicamp.br/br/content/ebook.
Você é autora de vários artigos científicos publicados em revistas especializadas em linguística, português como língua não materna e afins, com pesquisas de relevância na área acadêmica sobre o CELPE-BRAS, Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. Conte-nos um pouco sobre essas experiências e da sua opinião sobre a internacionalização da língua portuguesa.
Devo dizer que foi através do CELPE-BRAS que fiz muitas das minhas teorizações sobre avaliação e elaboração de exames. Foi um instrumento motivador que me ofereceu campo fértil para o desenvolvimento de muitas das minhas pesquisas, orientações de teses de mestrado e doutorado, artigos, palestras, cursos, tanto no Brasil como no exterior. Como membro da comissão técnica, desenvolvo inúmeras atividades que se revertem, com certeza, em melhorias para aspectos diversos do exame. Ao longo dos anos, também fui responsável pelo credenciamento de inúmeros postos aplicadores do CELPE-BRAS, onde fiz capacitações, ofereci cursos no Brasil e no exterior, enfim, uma vida na área de português e língua estrangeira que se deu pelo CELPE-BRAS. Sou uma das autoras do documento base do exame, que traz os seus fundamentos teóricos e que deveria ser consultado por todos aqueles que têm algum envolvimento com o exame. Os centros aplicadores receberam cópias desses documentos, que também pode ser acessado online. Acabei de coordenar a reavaliação dos áudios da parte oral, como no ano passado, e sou ainda uma das autoras do curso online de formação de avaliadores da parte oral, que fizemos em 2020, está em sua segunda edição, e também do curso online de formação de avaliadores da parte escrita, oferecido neste ano pela primeira vez. A elaboração dos cursos, principalmente do curso da parte oral, demandou um tempo enorme, pois tivemos que ouvir inúmeros áudios, fazer descrições de desempenho e, mais uma vez, foi essencial para a teorização sobre letramento em avaliação em exames de desempenho, como o CELPE-BRAS. É claro que a minha atuação não se limitou ao CELPE-BRAS. Participei, coordenei outros projetos, todos na área de avaliação em contextos de língua estrangeira. Cito como exemplo a coordenação do projeto de validação do IPLIS, que é o Exame de Inglês dos Controladores de Voo do Brasil. Fui também presidente da banca de redação do vestibular da Unicamp, tendo introduzido várias mudanças na prova. No que se refere à internacionalização e difusão do português, acho que tivemos muitos avanços nos últimos 10 anos, embora seja necessário continuar avançando no sentido de políticas linguísticas mais consistentes, que não sejam facilmente descontinuadas e que estejam comprometidas com os problemas sociais em que o português como língua estrangeira está envolvido, como é o caso dos imigrantes, dos refugiados, por exemplo. Nos anos de 2012, os anos de 2012 e 2013 foram particularmente positivos para o português, porque a economia brasileira estava em alta e o Brasil tornou-se um país de oportunidades, quando muitos outros estavam em crise no mundo, o que foi uma verdadeira promoção natural, se eu posso dizer assim, para o português. Não podemos deixar de reconhecer ainda a contribuição de políticas de línguas e de internacionalização promovidas tanto pelo Estado brasileiro como também pelas universidades e empresas. Lembrando que políticas de línguas não dependem exclusivamente do Estado, mas também das instituições e dos atores sociais. Por exemplo, este programa da professora Gisele é muito importante para a promoção do português. Outra contribuição é aquela das universidades brasileiras, no oferecimento de licenciaturas para a formação de professores de PLE. Eu não sei se vocês sabem, nós temos hoje 4 licenciaturas no Brasil. Uma das ações de que muito me orgulho foi ter conseguido criar a licenciatura em português, língua estrangeira, segunda língua na Unicamp, a mais recente das 4, que funciona desde 2017 e que tem sido um projeto muito bem sucedido. Essa licenciatura e as outras 3 existentes no Brasil hoje estão discutidas num livro que minha colega Ana Cecília Bison e eu publicamos em 2020, intitulado Formação Inicial e Continuada de Professoras de Português, Língua Estrangeira, Segunda Língua no Brasil, e que pode ser adquirido pelo site da editora Letraria. São necessárias mais licenciaturas como essa para continuar a fomentar maior profissionalização na área, pois a consolidação do ensino de português como língua estrangeira e sua área de pesquisa depende de professores e pesquisadores bem formados para enfrentar os desafios que hoje nos são apresentados. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um grande prazer participar deste programa.
Agora, vamos diretamente a Portugal.
João Morgado, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide, na UPO, em Sevilha. Pode contar brevemente aos nossos ouvintes onde nasceu e como começou o seu trabalho como escritor?
Olá, Gisele. Bom, eu nasci no interior de Portugal, junto à Serra da Estrela, numa pequena povoação de montanha chamada Aldeia do Carvalho. Eu sou filho de uma costureira e de um mestre de cardação, portanto, da indústria têxtil. Não tínhamos livros em casa, mas a aldeia era visitada por uma carrinha, que era uma biblioteca ambulante da Fundação Carlos de Gulbenkian. E foi aí, com aqueles livros, que eu despertei para a leitura. Eu ficava com 3 livros para 15 dias, que era quando a carrinha regressava de novo. Só que ao segundo dia já tinha lido os livros todos e, portanto, lia os livros mais do que uma vez. Depois os meus pais passaram a comprar-me também livros e fui um leitor compulsivo num tempo em que, e é bom referir, num tempo em que não havia internet nem televisão. Eu só tive televisor em casa aos 9 anos. Isto hoje parece impossível. Mas era um tempo de conversas em família. E meu pai era um hábil contador de histórias, que é uma outra forma de literatura. Meu pai era um livro com voz e com abraços. É o melhor livro do mundo. Depois havia ainda os folhetins radiofónicos, aquelas telenovelas da altura. Falamos dos finais dos anos 60, início dos anos 70. Todos os dias apagávamos a luz e ouvíamos religiosamente os folhetins. E foi aí que eu tomei contacto com grandes títulos da literatura mundial, como O Monte dos Vendavais, O Conde Monte Cristo, etc. E ouvir todas aquelas vozes teatrais e ter que idealizar na minha cabeça as figuras, os cenários, as ações, eu creio que foi a melhor escola de imaginação e criatividade que eu podia ter tido. Creio que tudo isto foi a origem da minha propensão para a escrita. Comecei por escrever poesias, como todos os jovens, e depois por escrever, à minha maneira, os contos que meu pai me contava, muitos dos quais tinham por base episódios reais. Descobri-o depois, mais tarde. Esse livro hoje está publicado, tal como escrevi naquela altura. O meu primeiro leitor, chamemos-lhe assim, foi o meu professor de português, o professor Serra, que ainda hoje, apesar da idade, acompanha o meu trabalho. Já vai com 7 romances, livros de poesia, contos, adaptações para teatro, etc. E que já mereceu 9 prémios literários, o que, obviamente, muito me orgulha.
Sabemos que, entre outros prémios, recebeu a 13 de junho de 2017 a Grande Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, oficializada pela República Federativa do Brasil, pela sua investigação sobre a vida de Pedro Álvares Cabral. Conte-nos um pouco sobre este tema e dos seus próximos projetos para 2022.
Bom, eu comecei por escrever contos, depois lancei o meu primeiro romance em 2010, Diário dos Infiéis, depois o Diário dos Imperfeitos, que me valeu o meu primeiro prémio. Eram 2 romances contemporâneos, intimistas na escrita, uma prosa quase poética. Depois senti a necessidade de um novo desafio e, como era apaixonado por história, entendi desafiar-me a escrever algo nessa área. Escrevi um longo romance que falava da rivalidade entre o navegador Vasco da Gama, que navegou até às Índias pela primeira vez, e Pedro Álvares Cabral, que chegou às terras de Vera Cruz, hoje Brasil. Muitas vezes nós estudamos estas personagens na história e esquecemos que eles são contemporâneos, que foram concorrentes na mesma altura. Este foi um romance muito denso, cheio de pormenores da época, de investigação histórica, mas foi uma obra tão grande e tão densa que acabou por ter que ser dividida em 2 romances separados, exatamente Índias e Vera Cruz. Entretanto, escrevi Fernando Magalhães e a Ave do Paraíso, sobre a viagem da circunnavegação, da viagem à volta do mundo, que comemora agora 500 anos, e também o Livro do Império, sobre os Lusíadas, a Grande Epopeia, um livro que foi editado faz agora 450 anos. E, enfim, assim vão as coisas. Vou ter agora um romance editado na Sérvia, outro na Rússia, deve sair uma edição inglesa e chinesa do meu último livro, Contos de Macau. E, portanto, há uma série de livros, de experiências interessantes, é um percurso rico que me tem dado muito prazer partilhar com os leitores. Projetos para este ano, o romance que agora trago em mãos é mais um regresso ao século XV e, curiosamente, passará por Espanha, por Toledo e por Salamanca, uma cidade que também me é muito querida, pois foi aí que tirei o meu mestrado em estudos europeus e direitos humanos. Portanto, espero que continuem a acompanhar o meu trabalho e eu estarei também disponível para colaborar naquilo que entendam. Foi um enorme prazer estar na vossa companhia. Agradecer à Gisele Menezes este convite para estar no mundo da língua portuguesa, aqui na Rádio Olá Vive, um programa em português para Sevilha e arredores e para todo o mundo através da internet. Foi um enorme prazer. Se quiserem continuar a acompanhar o meu trabalho, podem encontrar-me em www.joaomorgado.net. Aí poderemos manter o nosso contacto. Obrigado a todos.
E a terceira entrevistada deste 23º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente da Alemanha.
Lucilene Lisboa Reberg, muito bem-vinda à Universidade Pablo de Olavide, no estúdio da Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e um pouco da sua trajetória acadêmica no Brasil e no exterior?
Gisele, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de contar um pouco sobre a minha microhistória dentro de uma superdiversidade. Nasci no sertão, mas não fiquei lá. Como meu pai morreu 31 dias antes do meu nascimento, minha mãe, que era de São Paulo, retornou às origens dela, me carregando no colo. Deste modo, toda a minha vida acadêmica e profissional aconteceu em São Paulo. Fiz letras pela Unip, português e inglês com habilitação para tradutor e intérprete. Fui monitora da disciplina TTTI, Teoria e Técnica da Tradução Inglesa, a convite da professora Cibele Dugais. Durante meus estudos, trabalhei numa empresa multinacional alemã berlinense, a Berlimed. Entre 91 e 92, participei do programa de au pair em Berlim. E devido às temáticas atuais de artigos de jornais explorados a nível de proficiência, a morte de Marlene Dietrich, em maio de 92, foi um dos fatos que marcou o meu repertório cultural. Ao retornar a São Paulo, continuei minha trajetória em multinacionais alemãs. A Hamburg Süd, empresa de transportes marítimos, me levou à minha pós-graduação em marketing internacional, a nível de lato sensu. Ainda trabalhei na BASF antes de ingressar no meu mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, pela Universidade Mackenzie, para resgatar um assunto que deixei da minha estadia em Berlim. E fui pesquisar a música de cabaré alemã sob a voz de Marlene Dietrich. O meu orientador foi o professor Arnaldo Contier. Ele exigiu, como arguidor, um professor alemão a fim de legitimar o meu trabalho. E assim o professor Bruno Fischli aceitou o nosso convite, então diretor da América do Sul, no Goethe-Institut. Na minha qualificação, fui indicada para estagiar no Marlene Dietrich Collection de Berlim. Vale sublimar que, pelos Mackenzie, cursei ainda a disciplina Discurso Pedagógico com a professora Maria Lúcia Vasconcelos. Hoje, um dos elos em comum entre mim e a Gisele, na época, marcou o meu início de publicações científicas. Ainda durante meu mestrado, ministrei as disciplinas de Teoria da Opinião Pública, Inglês Instrumental e Metodologia do Trabalho Científico no curso de Comunicação Social das Faculdades de Rio Branco. O ano de defesa do meu mestrado coincidiu com a transferência do meu marido, Alexander, alemão, para o Japão, onde nasceram nossos filhos. Após 10 anos de vivência na Ásia, fomos transferidos para a Alemanha, onde então os meus filhos, que ingressaram no sistema escolar alemão em Hong Kong, moraram pela primeira vez no país do papai, onde chegamos a residir 4 anos antes do meu marido ser transferido para o Brasil pela 4ª vez na carreira dele. Contudo, para meus filhos significava dizer morar pela primeira vez no Brasil como herdeiros da língua portuguesa. Nesta época, estudei fotografia e o meu trabalho de conclusão de curso foi um resgate para revirar o meu baú identitário de origem, fazendo um paralelo e uma analogia com a minha pesquisa na área de língua de herança, através de uma nova linguagem, a fotografia.
Além de atuar na área de linguística, faz parte do grupo de pesquisa Linguagem e Cognição, LINC-USP, e é afiliada à Associação Internacional de Linguística do Português, AIUP. Conte-nos um pouco destes trabalhos e dos seus próximos projetos acadêmicos.
O grupo de pesquisa Linguagem e Cognição da USP foi fundado em 2006. Eu participo do LINC, contudo, desde 2013, a convite da nossa líder, professora, doutora Maria Célia Lima Hernandes, que também orienta nossas pesquisas nas áreas de língua de herança, cognição, bilinguismo, aquisição de linguagem, perda de linguagem, evolução, gramaticalização e lexicalização. Somos 36 integrantes espalhados pelo mundo. Somos doutores, mestres, especialistas, graduados e alunos da iniciação científica, que contribuem com as nossas publicações. A mais recente homenageia o linguista Le Givon e traz a novidade da publicação em inglês. O livro foi lançado em Macau durante a 4ª edição do LINCOG, um simpósio também organizado pelo nosso grupo. Recentemente lançamos também o nosso primeiro colóquio, falamos sobre língua de herança, e o evento está disponível pelo YouTube, eu participei numa roda de conversa, e o link está na bio do nosso Instagram, link_USP, assim como o link de acesso ao livro digital. A novidade é que teremos ainda esse semestre outros colóquios e outras publicações. Quanto ao AIUP, Associação Internacional de Linguística do Português, um dos objetivos é fomentar as relações científicas com outras associações de linguistas. Bem, tem muita novidade chegando, mas o tempo está esgotando. A atual diretoria é composta pela professora doutora Maria João Marçalo, da Universidade de Évora, como presidente, e a professora doutora Maria Célia Lima Hernandes, da USP, como vice-presidente.
E agora nossa seção mais melódica, La La Canta. Haremos um recorrido muito agradável por canções em português, sempre e quando não sejam canções com copyright, respeitando as leis de radiodifusão de esta rádio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de febrero?
Bom, Ana, vamos ouvir a canção Poema do Meu Rio, outra composição fantástica da nossa querida parceira musical no bloco Lala Canta, Cris Herrmann e o pianista Cláudio Mendes, que nos presenteiam com essa canção tão carioca, Só na Caixa.
Perdendo-me em teu mar. andando devagar ao sopro do seu ar. Beijo-te, meu rio, perdendo-me em teu mar.
Ai, meninas, eu adoro essa melodia. E vai ficar na minha cabeça porque quero cantá-la a todo instante. Bom, mas vamos ao que interessa. Professora Gisele, qual é a sugestão para o nosso ou a nossa colega docente em aulas de PLE com esta belíssima canção?
Maria João, um dos exercícios que podemos fazer com essa bela composição é trabalhar rimas com os aprendentes e terminações verbais em AR, ER, em cursos iniciais de PLE. Por exemplo, quando na música lemos devagar, espalhar, os verbos também aquecer, envolver e por aí vai. Também a posição dos pronomes pessoais, beijo-te, perdendo-me e vem me aquecer. Mas cada cidade tem o seu poema. Eu já fiz um jogo chamado Poema Trocado em sala de aula. Cada aprendente escreveu um pequeno texto poético sobre a sua cidade e não colocou o nome da sua terra natal. O jogo era o colega ou a colega adivinhar a cidade correspondente daquele poema em um minuto. Foi uma atividade divertida e que fez com que o grupo conhecesse um pouco da criatividade poética de cada um. E, Gabriela, qual é a tua ideia para atividades com essa letra?
Escutando essa canção, eu lembrei de uma pergunta clássica que acho que todo professor brasileiro já ouviu dos seus alunos. O que significa Rio de Janeiro? Por isso que acho que a música deste mês pode ser uma boa deixa para dar uma aula mais histórico-cultural com foco na Cidade Maravilhosa. Os versos de Poema do Meu Rio vão revelando nas entrelinhas diversos aspectos sobre a cidade e o professor ou professora de PLE pode explorá-los com os alunos. Por exemplo, as referências à natureza, quando fala de rio, mar, arpoador, calor. Também referências à religiosidade, quando fala do Cristo Redentor. Como um contraponto, o professor pode comentar também sobre os aspectos não tão bonitos assim do Rio de Janeiro, para incitar uma reflexão crítica e aproveitar para derrubar alguns mitos e também estereótipos sobre a cidade. E já que a canção é um poema dedicado à cidade do Rio de Janeiro, quem sabe uma atividade final poderia ser pedir aos alunos que escrevam um poema sobre a cidade de cada um deles.
E que comece o bloco, qual é mesmo a dica, Gabriela? E a dica seria...
A dica, Gisele, é conhecer uma página do Instagram muito bacana ou muito gira, já que é uma página chamada Namorar Portugal, @namorarportugal. É um espaço no Instagram com produtos artesanais dos mais variados tipos e desenhos com frases em português que identificam a cultura portuguesa nesses produtos que são feitos em tecidos, louças, canecas, lenços, também há sapatos, toalhas e muito mais. Se eu fosse você, seguiria a página agora mesmo, @namorarportugal.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. Ana, vem para cá.
Obrigada, Gisela, aqui estou. E cá estamos para falar novamente do meio ambiente, da natureza, da fauna e flora e temas afins de algum país da Cplp. Olha, meninas, é sempre importante falarmos sobre a preservação da natureza e da emergência climática, não acham?
Claro.
Sim, sempre bom.
Pois há uma página, mundocritico.org, subordinada ao tema emergência climática. Na sua próxima edição, pretende discutir os desafios e as emergências relacionadas com o ambiente e o clima para o futuro próximo. Um futuro que realmente já é o agora.
E Ana, o que mais podemos esperar do próximo número da Mundo Crítico?
Olha, Gisele, este número procurará reunir reflexões de diferentes quadrantes da sociedade. Investigadores, ativistas, jornalistas, entre outros, e cruzar pontos de vista e explorar as múltiplas dimensões do desafio. O convite é para a apresentação de contributos e a integrar a 7ª edição da revista. O período para a submissão de contribuições termina a 15 de março. A Mundo Crítico é uma iniciativa da ACEP, Associação para a Cooperação entre os Povos, e do CESA, Centro de Estudos sobre a África e do Desenvolvimento do ISEG, e conta com o apoio do Instituto Camões. Para mais informações sobre este tema, acessem a página mundocritico.org.
Agora seguimos com o nosso segundo bloco literário. Elizabeth, o que temos para o Litera Preta de fevereiro?
Obrigada, Gisele. E para o nosso segundo bloco literário neste 23º programa, temos uma narrativa de Angola, que pedirei a Maria João que me acompanhe nesta prazerosa leitura.
Com muito gosto, Elizabeth.
Vamos ouvir o conto angolano As Três Verdades da Cabra, da obra Literatura Oral, organizada por Amélia Arlete Mingas, com o selo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. As Três Verdades da Cabra. Um dia, o lobo encontrou a cabra e disse:
diz-me três verdades. Se as disseres, liberto-te. Se não as disseres, mato-te e como-te agora já.
A cabra disse:
se o lobo encontrar a cabra e pedir que lhe diga três verdades, e se a cabra as disser e o lobo não a comer, é porque esse lobo está saciado.
O lobo disse satisfeito: faltam duas verdades. A cabra disse:
se eu for ter com os meus parentes e disser: o lobo pediu-me que dissesse três verdades e libertou-me porque consegui satisfazer o seu pedido, eles dirão que sou sorteada.
O lobo abanou a cabeça e disse: diz-me a terceira. E a cabra disse:
se fores ter com os teus parentes e disseres que mataste a cabra, depois de te ter dito as três verdades que pediste, eles dirão que te falta juízo.
O lobo, ao ouvir as três verdades, disse: vai, não te quero voltar a ver. Daí a salvação da cabra.
E, Gabriela, o que temos no bloco Qual é a Notícia de Fevereiro?
Bom, Gisele, divulgamos o 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, ou 11º CIEA, que será realizado em Lisboa nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2022, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Este congresso será organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa. E o 11º CIEA tem como lema Trânsitos Africanos no Mundo Global, História e Memórias, Heranças e Inovações. Está prevista uma sessão plenária final para discutir a criação de uma Associação Ibérica de Estudos Africanos. Aceitam-se resumos nas seguintes línguas: português, espanhol, inglês e francês. As comunicações podem ser apresentadas em qualquer uma dessas quatro línguas. Estão convidados docentes e investigadores, estudantes e outros interessados pelo tema do 11º CIEA a apresentarem uma proposta de painel ou de comunicação até o dia 20 de fevereiro de 2022. Corram lá na página do evento para mais informações. CIEA11.pt.
Outra notícia memorável é a celebração do centenário do modernismo brasileiro, com diversos eventos no Brasil e ao redor do mundo, festejando essa data tão importante como marco inaugural do modernismo brasileiro. A Semana do 22, como também é conhecida, representou há 100 anos uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo. Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Mário e Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Ferreira Goulart, João Cabral de Melo Neto,
Clarice Lispector, Heitor Villa-Lobos, Cândido Portinari e tantos outros nomes do grande legado para a cultura, arte, música e literatura brasileira que a Semana de Arte Moderna de 1922 representou para o Brasil e ao mundo. Para mais informações sobre as celebrações do Centenário do Modernismo no Brasil, acesse a página agenciabrasil.ebc.com.br/tags/semana-d-22. E por aqui fica o nosso 23º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Um ótimo mês de fevereiro!
Adeus, queridos e queridos ouvintes. Até março.
Tchau, tchau, pessoal. E escutem os nossos podcasts na fonoteca da radioolavide.org e as nossas novidades nas redes sociais.
Voltamos em março com muitas novidades no ar.
Adeus, ouvintes ao redor do mundo. Bom carnaval para quem puder festejá-lo. Pode ser um carnaval em casa também. E até à próxima! O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar.